Fala, galera. Acabamos por começar um pouquinho mais cedo a live. Vou esperar um minutinho aqui para ver se a galera entra. Motivo para isso é que o finalzinho do evento. A gente, inclusive, nem está no local do evento em si. A gente está num outro prédio da Salesforce. Trailblazer.
Isso aí.
Espaço para Trailblazer.
São três prédios aqui, né? Ao redor. Deixa eu mostrar aqui.
Bem na frente do prédio das suas coisas, né?
Salesforce Tower. Aí aqui na frente fica o Salesforce West. E é onde a gente tá, um prédio do Trailblazer Tavern. Estamos
Gente
aí atrás
tá
do
no
perdão.
Salesforce West, né? Ali sim, ali, ó. Atrás de
Não,
você,
ali do outro
Salesforce
lado.
West. Atrás de você
Ah,
tá
é?
escrito também.
Então a gente tá. East, Salesforce East, West é ali do lado.
Ah, tá.
Aí, garoto. Muito prédio. Salesforce tomou essa cidade.
Bom, bora lá. Vai puxar os tópicos para a gente poder discutir um pouquinho do que rolou hoje. E até
Boa.
responder as perguntas que o pessoal mandou na caixinha para a gente de ontem para hoje.
Boa. Eu vou lendo aqui as perguntas que a galera mandou. Obrigado, galera. E aí a gente vai falando do que teve no evento com base nas perguntas. Enfim, o que a gente for lembrando, a gente vai puxando aqui. Vou começar com uma pergunta do Adílio. O Adílio perguntou: além do conhecimento adquirido, consegue fazer networking dentro do evento? Responde essa, cara. Mas pode
Com
começar.
certeza, né? A resposta minha seria sim ou com certeza, né? Com certeza. Acho que é um lugar que o network é tão importante quanto o conteúdo, né? Então a gente fez bastante contatos ali, por assim dizer, né? Distribuímos alguns cartões e algumas pessoas, né? A gente estava às vezes entre dois, três brasileiros e alguns brasileiros vinham a gente falando: pô, vocês são brasileiros tal, e já chamava a gente para conversar. E aí já fazia um contato ali, teve alguns que a gente adicionou no LinkedIn, teve uns que o pessoal entregou o cartão. A gente também veio especificamente para bater um papo com uma pessoa do TikTok. Então, assim, a gente veio também com a intenção de fazer network aqui, né? Então, não só pegar um conteúdo, como fazer um próprio network, né? Então, teve várias pessoas que eu vi pela primeira vez, que eu nunca tinha visto, brasileiros mesmo, que eu acabei encontrando aqui. Então, com certeza, é um espaço para network também.
Eu diria que talvez seja o principal benefício, porque é um lugar muito bom para ser visto, como o Fernando está falando, e assim, você conhece as pessoas ali, por exemplo, o nosso objetivo aqui era, além de networking, obviamente, perguntar algumas coisas específicas para as pessoas específicas. Então aqui você vê PO de feature da Salesforce, como a gente falou hoje com o PO de permission set. Você vê muito engenheiro, então os engenheiros que estão ali por trás do código, por exemplo, de Apex, de LWC, e aí você consegue fazer aquelas perguntas que ninguém consegue responder ali em fórum, em coisa do tipo. Não deixa de ser um networking. Muitas vezes que já aconteceu com a gente pega o contato desse PO, desse engenheiro, dessa pessoa que tem um contato interno ali para esclarecer alguma dúvida que não tem como conversar ali e explicar. Vai pegar algum material técnico e trazer para a gente o material técnico que a gente estava com dificuldade de achar. Então, eu acho que o networking acaba sendo o principal ponto, tanto para você fazer networking de negócio, né, quanto para você fazer networking técnico mesmo. Conhecer alguém, algum ponto ali chave dentro da Salesforce que vai te ajudar com alguma feature, ou conhecer alguém que você vai, enfim, puxar algum outro tema, algum projeto futuro. Então, acho que esse seria o principal ponto do evento. O conteúdo, obviamente, o conteúdo é show de bola, né? Mas, de certa forma, o conteúdo online você também tem o mesmo acesso que a gente aqui. Então, a diferença é a gente vê a mesma apresentação que a gente vê online, não muda isso. Só que no final a gente tem aquele espaço para perguntar, né? Se a gente quiser perguntar para a pessoa que está palestrando, e aí consegue entrar um pouco mais deep no assunto. Não colocar uma pergunta no chat e esperar que alguém responda, ou se a pessoa não conseguir responder da forma que você estava esperando, a gente consegue estressar mais a pergunta, sabe? Então, esse eu acho que é o principal ponto em vir para um evento aqui em São Francisco, um evento da Salesforce.
Não são todas as sessões que eles transmitem, né? Transmitem, são algumas sessões, as principais. Também não daria para transmitir todas as sessões, né? Tem no mesmo horário, às vezes tem 20, 30 sessões rolando ao mesmo tempo. Ficaria inviável até. Mas algumas são transmitidas e as que são transmitidas são gravadas. E você pode assistir depois também. Isso, né? Não necessariamente você precisa assistir na hora. Boa. Então, algumas sessões a gente mesmo fala, disso aqui eu assisto depois, né? A gente já falou isso antes, mas acho que vale refrisar, né? A gente gosta mais do DX do que do Dreamforce em termos de conteúdo, né? Você consegue absorver mais conteúdo no Dreamforce, do DX do que no Dreamforce, porque é um volume de pessoas muito menor. E por ser um volume de pessoas muito menor, é tudo concentrado em um único lugar. Já no Dreamforce é uma rua inteira, são vários stands, vários locais, né? Então fica um pouco mais difícil de pegar o conteúdo, porque às vezes o conteúdo que você quer está num outro prédio, então você tem que se locomover até lá, e aí às vezes não bate com a sua agenda, porque você tinha uma agenda às 11, o próximo acabou às 11h30, e aí o próximo já é 11h30, só que do outro lado, no outro prédio, e aí você tem que sair ou correndo para lá e para cá, ou simplesmente não pegar uma sessão que seja do lado da outra, né? Agora aqui não tem esse problema, porque são dois andares praticamente de evento, mas só um que é o principal. Então acaba que o espaço é menor para você conseguir se perder e perder tempo, por assim dizer. Então são dois eventos diferentes, obviamente que os dois valem a pena, mas eu vejo que são duas pegadas totalmente diferentes. Né? E acho que o Dreamforce a gente consegue aproveitar, desculpa de novo, o DX a gente consegue aproveitar muito mais o conteúdo do que os conteúdos do Dreamforce.
Boa. Próxima pergunta foi do Léo Xavier. Ele perguntou quais as tendências da plataforma com AI, ChatGPT pode ajudar em Flow? Cara, pelo que a gente viu aqui o começo, eu acho, do ChatGPT, vou partir para a segunda pergunta, né? Do ChatGPT, então eu acho que assim, não dá para dizer exatamente aonde eles querem colocar isso. Eu imagino que a AI vai ser algo que vai se tornar muito usual para a gente no dia a dia, ser humano mesmo. Então, eu imagino que isso vai estar em toda parte da plataforma, não vejo como fugir disso, não. Acredito que sim, Flow. O Flow acabou de ganhar um mascote, o que significa, como eu falei ontem, que a importância do Flow ela vai crescer ainda mais para a plataforma. Acredito que eles vão focar mais conteúdo nisso. Então, provavelmente, o ChatGPT vai estar... o ChatGPT, não, o Einstein GPT vai estar ali dentro do Flow também. Não dá para saber ainda exatamente como, né? Se ele vai criar um elemento para a gente ou se ele vai, sei lá, via texto dar uma... Ó, sei lá, dá para você usar isso aqui, isso aqui, isso aqui e construir o que você quer. Mas no código ele gera o código. Então eu imagino que o buraco um pouquinho mais embaixo para criar um elemento, mas pode ser que um dia ele crie até um elemento, né, para a gente. A gente peça um flow e ele gera esse flow para nós.
Eu acho que é bem provável que isso seja uma feature disponível no futuro próximo, né? Aqui ainda está embrionário, né? Mas uma coisa interessante que eu vi hoje numa apresentação agora, no finalzinho sobre o Einstein GPT, é falando dos modelos, né? Então, que o Einstein GPT não se baseia somente no modelo do ChatGPT. Ele se baseia no modelo do ChatGPT e outros, incluindo o modelo da própria Salesforce, que foi até o que eu falei ontem, né? Que quando você pede alguma coisa o ChatGPT hoje, ele comete algumas gafes ali que eu não vi acontecendo nas demos aqui, né? Então, dá um exemplo básico, né? Você tem uma SQL Query e nessa SQL Query ele coloca um if security enforce. Pra gente que trabalha com aplicativo da PEC Exchange, a gente sabe que isso é obrigatório, né? Quando você está desenvolvendo para sua org, ele é totalmente opcional e muitas vezes o developer nem liga para isso. E o Einstein GPT colocou isso. E eu não vi ainda, pelo menos nos testes que eu fiz, o ChatGPT colocar isso. Então, isso mostra o quanto que o modelo que eles estão usando realmente é um modelo aprimorado, né, com outras entradas de dados que o ChatGPT não tem. Então, isso também tinha uma apresentação. Eu bati uma foto, depois eu vou postar no meu perfil do Instagram para vocês darem uma olhada, onde mostra exatamente isso, né, que é uma coleção de modelos para formar o Einstein GPT, não simplesmente o Chat GPT com outro nome, né?
Boa. É, agora, respondendo a primeira pergunta, acho que a tendência da plataforma com AI, a Salesforce já tem muito tempo que ela abordou esse tema com o Einstein, e aí ela vai colocando em cada ponto, né? Com o Einstein GPT, ela vai também, ela mostrou aqui duas demos, né? Uma para pensando no usuário final, no sales rep ali, vendendo a solução e usando a inteligência artificial como auxiliar, e também para o desenvolvedor. É, acredito que para o admin também vai chegar nesse ponto. Então, como eu falei, não tem muito para onde correr. A inteligência artificial vai estar em todo canto em breve. E a tendência da plataforma é acompanhar isso o mais rápido possível para estar à frente do que vem no mercado aí. Então, imagino que a gente vai ver muito disso ainda por muito tempo. Próxima pergunta, ainda do Léo, do Léo Xavier. Ele perguntou, DevOps Center, houveram novidades? E aí, Fernando, você viu de DevOps?
Cara, eu vi uma ferramenta hoje chamada Prova, e ela é uma ferramenta que se pluga, por assim dizer, em cima do DevOps Center. Então, o DevOps Center, ele tem uma integração com, hoje, somente com GitHub, mas toda a parte de user stories, de você selecionar testes, é um processo um pouco menos maduro para quem está acostumado com ferramentas como Flossom, ferramentas como Gearset ou o próprio Copado. Então, pelo que eu vi hoje na demo da prova, eles tentaram pegar essas partes que os outros players têm, ali de usuário, testes, parte que a gente diria que é mais documental, e colocar isso em cima, uma layer em cima do DevOps. Né? Então, embora seja um produto, não seja algo que está out of the box para a gente, eu acho que é uma puta evolução em termos de novidade. Né? E também me mostrou que é possível a gente customizar o nosso próprio cenário para trabalhar com, para interagir com o DevOps, né, DevOps Center. Então, eu acho que torna o processo mais interessante.
Né? Boa. Eu vou para a próxima aqui também, do Léo. Ele perguntou, abordado sobre Gini, CDP ou Einstein? Cara, o Gini se tornou, eles abordaram bastante, o Gini se tornou o Data Clown. Eu perguntei por que mudou o nome, não souberam responder exatamente, talvez por uma questão de branding. Mas a gente viu algumas breves apresentações ali do Data Cloud. Eles não abordaram profundamente aquela demo bem... aqui é um integrador, é muito lindo e é isso que faz. Muitas pessoas querem colocar a mão, como eu falei ontem, mas eles realmente não se aprofundaram tanto assim no tema. Então, acho que a gente ainda vai ver bastante coisa pela frente. CDP, eu particularmente não vi nada. Você chegou a ver, Fernando?
Não, não vi nada. Não procurei também, mas eu não vi Sim, nada. Não passei nem, antes de ter passado por algum stand que tava falando com o CDP.
Eu também não. E Einstein, eles porque abordaram...
Eu acho que o Data Cloud meio que abraçou isso, né, tudo dessa vez.
Sim. E sobre o Einstein está sempre presente, acho que em todos os eventos da Salesforce, como esse apoiador de tudo, todas as nuvens, né? Então, ele tem um pouquinho de Einstein agora no GPT, tem um pouquinho de Einstein no Sales, no Service, e ele sempre... abordam porque é uma coisa realmente mágica, digamos assim, né? Tipo, na plataforma, quando eles mostram isso funcionando redondinho ali, bonitinho, é bem legal de ver e agrega muito no qualquer negócio. Então, Einstein, você vê em todo cantinho alguma apresentação que fala, às vezes a apresentação aborda, a gente tem que estar usando Einstein para, né, para auxiliar nisso ou naquilo. Então, sempre tem, mas nada muito específico sobre Einstein. Outra pergunta do Léo. Tendências de permissão de acesso via permission set fora do perfil.
Isso a gente foi bater um papo com, que até o próprio falou, né, que a gente encontrou aqui o PO de a parte de segurança de profiles, permissions, e ela apresentou para a gente uma novidade, né, que afeta principalmente para quem trabalha com pacotes, primeira e segunda geração, mas ele se aplica principalmente na parte de aplicação de um permission set ou de um permission set group, né? Então imagina que você tem uma permission set no seu pacote e você quer criar uma regra para que toda vez que um usuário X for criado ou atualizado, ele receba automaticamente esse permission set, né, ou esse permission set group. Então é uma feature que ela está em beta ainda, mas a ideia é que isso vá para todo mundo, né? E você pode falar o cenário do tipo, olha, eu tenho um permission set X aqui e eu quero que quando o usuário for criado na divisão Bahamas, ele receba esse permission set. Quando ele for criado na divisão New York, ele recebe esse permission set. Então você pode, com base em qualquer campo do usuário, você vai criar o seu set de dados, né? Desde que ele retorne um verdadeiro ali. Então, se o critério for verdadeiro, aplica esse permission set group. Acho que isso é uma novidade que está para vir aí, está em beta ainda, mas que tem grande chance de mudar um pouco a forma como a gente aplica hoje um permission set group, um permission set para um usuário. Imagina, você cria usuários todo mês e você toda vez tem que lembrar de falar, putz, tem que dar essa permissão, tem que dar essa permissão, tem que dar essa permissão. É uma forma de automatizar esse processo, até mesmo na criação de usuários, né, ou atualização de usuários.
Boa. Próxima pergunta do Caio Cordeiro. Quais são suas expectativas em relação ao GPT? Ele usa ChatGPT como base? Cara, sim, ele usa como base o ChatGPT totalmente. E como o Fernando falou, várias outras ferramentas aí de AI para justamente ser mais específico para o Salesforce, por estar dentro ali da plataforma, faz todo sentido. Mas sim, ele usa como base. Expectativas, a minha expectativa é que seja bem robusto, seja, eu espero que a gente consiga alimentar o IceNGPT com a nossa, com o meu business rule, por exemplo. Então, como ele estava ensinando ali a vender, o sales, auxiliando o sales rep, eu imagino que ele deva ter acesso a meus metadados, a relatórios, por exemplo, resultados de relatório, por exemplo, para auxiliar na venda ou auxiliar um diretor ou alguém de um cargo superior a ajudar nas informações ali em real time, né? E um desenvolvedor, talvez, ele tenha acesso já às coisas que já estão criadas, por exemplo, sei lá, um data factory na hora de criar uma classe de teste que eu criei usando o IceNGPT, enfim. Além desse banco externo e construção, eu espero que ele também agregue conhecimento da própria org, né? Que a org está aprendendo ali no dia a dia. Essas são as minhas expectativas, que ele esteja em todo canto. Criação de automação flow, criação de campo, enfim, criar campo ali com regra de um nome convention certinho, entre outras coisas.
Na parte de código, eles falaram, né, que o IceGPT ele vai analisar o padrão de código que a org usa para poder criar códigos seguindo o mesmo padrão. Então, acho que isso é interessante. Se a empresa já utiliza um padrão de código, quando o IceGPT for sugerir um código para a org, ele vai sugerir com base nos mesmos padrões que a org já cria. Então, ele vai meio que analisar o código que está atual para devolver um código mais padrão possível do modelo que a org já segue.
Isso aí. E a última pergunta que mandaram foi o André. Quando vamos reunir os brasileiros?
E a gente se reuniu, né, hoje, meio que sem querer ali, a gente encontrou o André, depois a gente encontrou com o Carlos Siqueira ali, depois um outro André, depois chegou o Rafael, que também foi um lightning champion comigo, depois chegou um outro rapaz. Então a gente, meio sem querer, em uma rodinha ali tinha uns cinco ou seis brasileiros, né? Então acho que foi bacana, a gente conseguiu se reunir, eu consegui encontrar o André ali, que fez essa pergunta, e
Boa.
meio que sem querer a gente conseguiu reunir alguns brasileiros. E a gente soube que tinha muitos mais, né? Como eu falei, às vezes almoçando, ou num evento trocando ideia, o Arthur, sempre um brasileiro falou, oh, vocês são brasileiros, né? Tal, e chamava a gente para bater um papo. Então, acho que isso é legal também. Mostra que a gente tem um certo peso aqui, né? Pode não ser grande, mas existe um certo peso do nosso Brasilzão aqui representando a gente.
Boa. É, assim, no evento a gente conseguiu perceber isso e também muito o crescimento das empresas aqui de fora, dos Estados Unidos e do Canadá, em brasileiros, né? A procura por esses profissionais. Então, a gente conseguiu, nesses bate-papos, perceber isso também, que a galera está sendo mais acionada e tudo mais. Fica aí uma dica para quem está querendo trabalhar fora, enfim. E também vai rolar o evento esse ano em São Paulo. A gente vai estar lá no evento em São Paulo, então quem quiser encontrar a gente por lá, estaremos por lá. E por hora, esses são os compromissos, né? Não sei, a gente vai ver se consegue ir até algum outro lugar, algum evento fora de São Paulo, mas por enquanto são esses. E no Dreamforce, provavelmente a gente vai estar por aqui também.
Sim. Para finalizar com o dia hoje, né? Hoje o dia foi bem mais tranquilo comparado com ontem. Algumas sessões de ontem, elas são meio que reprise de hoje, né? Ou seja, são eventos, são temas que tem, sei lá, vão transmitir, vão passar o tema às 11, às 4, depois outro dia às 2, depois às 3, né? Tem uma série de horários. Então hoje já foi mais tranquilo, até a movimentação mesmo já estava bem menor comparada com ontem, né? Mas ainda tinha uns keynotes rolando. O último keynote que eu vi rolando agora foi do Microsoft. Então, embora ainda tivesse alguns conteúdos exclusivos, deu para sentir que a galera já estava um pouco mais querendo ir embora já, né? Por assim dizer. Eu queria que tivesse mais. Né? Antigamente o DX tinha 2 dias e meio, né? 3 dias praticamente. Eu preferiria que fosse assim, mais longo do que ser mais curtinho, né? Mas acho que isso tem um pouco também da pegada da volta dos eventos presenciais. A gente falou no evento do ano passado, né, no DX do ano passado, o Salesforce começa a voltar com os eventos presenciais, isso começa de novo a aumentar a procura e as possibilidades, aumentar as possibilidades de novos eventos.
Isso aí. Eu também esperava que fosse... Espero que mude isso, sejam mais dias. Principalmente o DX, que é um evento de conteúdo mais denso. E um evento como um todo, para mim, esse ano foi... Como conteúdo, eu achei melhor do que no ano passado. Mas porque também no ano passado eles focaram bastante em Tableau e Microsoft, que não é uma coisa que a gente usa frequentemente, apesar de serem ferramentas muito poderosas, né? Hoje a gente não viu muito sobre o Slack, mas os eventos de Slack também estavam lá. E é isso aí. Assim, no resumo, fica aquela dica de quem puder e conseguir vir a um evento aqui presencial. Eu acho que faz bastante diferença por conhecer a galera, por fazer esses contatos que são legais, por ver o tamanho da Salesforce no headquarter dela, né? Como a gente mostrou aqui, são 3 prédios, acho que isso nem o Fernando tinha visto ainda, que eram 3 prédios aqui na mesma, no mesmo, basicamente no mesmo quarteirão, fora o prédio do evento, fora muitas outras coisas, né? Então você vê que o tamanho é realmente gigante da empresa e traz uma sensação legal de novidade e tudo mais. A empresa continua naquele crescimento absurdo, mesmo com pandemia e todos esses outros acontecimentos. E é isso aí.
Beleza, pessoal, fechamos aqui. A gente fica aqui mais alguns dias, né? Volta na sexta, mas a ideia é trazer novos conteúdos para vocês, continuar trazendo novos conteúdos para vocês. Como eu falei, já tem um vídeo pronto para sair, então na semana que vem a gente deve postar esses vídeos novos, né? A ideia é também mudar um pouco o horário, né? Vocês viram que hoje a gente acabou até começando um pouco antes a live, porque como o evento já está esfriando, a gente quer gravar e sair para caminhar, fazer algumas outras coisas. Então a gente resolveu começar antes. Peço desculpa até para quem chegou atrasado ou para quem estava esperando que começasse às 9h41 como previsto. Mas o conteúdo está aí gravado, né? Dá para voltar e assistir de novo e quantas vezes for necessário. Então acho que não é algo que vai ser perdido, né? E a nossa ideia nos vídeos que a gente vai lançar também é lançar eles em outro horário, provavelmente na parte da manhã, como muitos canais fazem, né? Acaba lançando um vídeo pela parte da manhã. A gente já decidiu já um bom tempo que a gente não vai mais fazer live, né? Porque o gravador acaba sendo mais prático, por assim dizer, né? Então, live, muito provavelmente, a gente vai fazer em eventos presenciais mesmo. Se a gente tiver num evento como esse, o Reforce, o DX, aí faz sentido a gente fazer um resumão e fazer um evento online para vocês. É, não faria sentido gravar, mandar para edição, editar e aí trazer o conteúdo, né? Acho que dessa forma a gente consegue trazer conteúdos relevantes para vocês, muito mais prático, né, online ali, do que se fosse editado. Já o conteúdo do dia a dia, que é o que a gente quer voltar a trazer para vocês, isso faz sentido sim ser editado, e trazer até com uma qualidade maior, tanto de conteúdo quanto de imagem, áudio, etc. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.
Falou.